mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou Ana Castilho e eu nunca fui casada com o Anselmo.
Ah, o meu nome é Anselmo Mendo e graças a Deus.
Nem terminou a frase, fica para quem quiser entender.
Aqui é o Bronson e hoje eu estou sofrendo as consequências das minhas escolhas. Vocês vão saber por quê.
Eu sou a Gabriela Graal e eu shippo a Anne e o Ansel.
Nossa! Ai, vamos explicar. Boa noite, queridos ouvintes. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, nós três e a Gabi hoje, Gabriela Graal, a nossa beer influencer, drink influencer. A mina que faz os negócios lá no TikTok, famosíssimo.
Bebida. Influência de bebida. Pronto, já perdemos a linha daqui a pouco.
É uma má influencer, então.
Ela é uma má influencer. Sim! Ela é uma má influencer, posso garantir. Saímos juntos. E ela veio aqui contar pra gente um pouquinho da participação dela no Bar Aberto, que é um reality show que foi apresentado pela Multishow. Mas antes disso, deixa eu só fazer um adendo. Gabi, primeira vez que saímos só nas duas, não lembro qual que era o assunto, virou pra mim e falou assim, não, mas você grava com seu marido, né? Aí eu pensei assim, cara, eu não lembro direito, mas eu acho que eu não sou casada. Nesse momento é difícil eu responder, mas acho que não. Aí, não, você não é casada com o menino que você grava? Eu falei, com o Anselmo? Ela, não é o seu marido? Aí eu falei, não. Aí ela, nossa, do jeito que vocês falam um com o outro e vocês brigam pra caramba.
Eu tenho certeza absoluta que vocês eram um casal.
Brigou é marido e mulher, é assim que funciona.
Certeza.
Não, foi nesse dia que eu jurei que eu nunca mais ia brigar com o Sam, e desde então eu tô mantendo meu juramento.
Oh, a Ana é casada com o King Charles? Ela
eu não sou casada,
rainha.
Eu sou solteira.
Ela tá lá.
Casei com a putaria e não abandono o
laços,
tô só comendo. Tô só comendo.
Laços
mesmo.
Apertados com o King Charles. E que,
gente,
e que
vamos. Diz,
que prova que vocês são um casal, Ana, que a gente estava juntos, eu não sei onde foi, e que o Charles falou assim: caramba, como que vocês se chamam? Você fala, baby? Não, é darling. Baby? Caramba, baby, a gente nunca brigou, mas isso era só por parte do Charles, porque a Ana tinha outra opinião sobre essa parte da relação.
Ela essa foi a hora que eu bati o copo na mesa e falei, não briguei por quê?
Você que não sabia que a gente tava brigando. Você
caramba,
você
não
sabia.
Me deu atenção. Não, mentira, a gente não briga mesmo. Hoje eu tava vendo um meme, porque o pessoal vai namorar, acha que vai transar mais do que brigar, né? Na verdade, é o contrário. Aí eu falei, mano, eu tô namorando errado. A gente não briga. Aí fica também, né? Foi bom entendedor. Mas, enfim, sem expor a vida alheia aqui... Meninos, vamos começar brindando pra gente poder...
Fofoca, Ana.
Fofoca. Vamos brindar pra gente poder...
Brinde!
Todo mundo levantando!
Não concordo.
Saúde! Olha,
viva.
Quase que eu derrubei.
Alá!
Viva!
Anselmo, o que você tá bebendo, anjo?
Eu quase derrubei aqui. Essa daqui eu ganhei, é uma cerveja da Tarantino que eu ganhei do Gustavo Passe lá no estúdio Podcast no Bar, no dia que fui gravar o dia de podcast com eles. É o estúdio do Gustavo Passe, da empresa Voz do Conteúdo. O Tarantino estava patrocinando, ganhei uma latinha aqui da Vitbier, o Shopping Lata, como eles gostam de chamar. Então é uma cerveja não pasteurizada, uma Vitbier que eles fazem lá na fábrica da Casa Verde, bairro do Limão. Quase que derrubei tudo aqui. E queria falar que hoje também estou comendo aqui o aperitivo Lemon Pepper da padaria Santa Marta, que fica na Avenida Torpenteado.
Cacete.
Que apesar de não patrocinar nada e ter me cobrado R$6,78.
Se reunir para fazer isso ao vivo.
Então, próxima vez a gente vai gravar da padaria, né? Pra comer o...
Podemos! Tem uns salgadinhos bons lá, mas eles não nos pagam nada. Eu tive que pagar pra eles pra poder comer esse negócio aqui.
É assim mesmo a vida, amigo. E você, Bronson?
Hoje então, você... eu tô sofrendo as consequências das minhas escolhas. Eu tô bebendo água.
O que é de costume, Bronson?
A semana passada...
Coisa que...
A semana passada foi punk e essa semana vai ser punk ainda. Então preciso dar um intervalo. Senão...
Eu que vou de ressaca, meu bem.
Gabi, hoje é toda semana essa conversa do Bronson. Hoje é terça-feira e ele ainda tá de ressaca. Ele é o primeiro a falar sextou. E o sextou dele, a ressaca acaba pelo menos... Que dia, Bronson?
Eu tô nem chegando na ainda. Cidade também, que a ressaca vira dengue. Assim. Ai, a gente chama de ressaca.
Mas a gente sobrevive. Eu tô
bebendo. A gente sobrevive e bebe de novo.
E, pois é, porque eu não vou morrer se eu tenho mais cerveja pra beber.
Exato.
Eu tô bebendo um presente que eu ganhei do meu amigo, que ele tentou me comprar no sábado à noite com duas latinhas de Amstel.
Caralho, tá valendo nada, hein?
E pelo jeito comprou, hein?
Aí você vem e fala conseguiu. Assim, ué, mas por que que tu tá com as latinhas então? Se ele tentou comprar, você tá falando indignada. Eu abaixo a cabeça e fico quieta. Talvez ele tenha conseguido.
Conseguiu, olha aí, ó.
Não, Nê, o amor da minha vida, tentou me comprar com duas latinhas de Amstel e uma latinha de gin. Então...
Gordon?
Ô, Neno, nem precisava da latinha de gin, viu? Só a Amstel já tinha levado.
Se fosse a Cobier, então, fosse a Cobier...
É, se fosse a Cobier, nem precisava de duas.
É Cobier, me patrocina, já tô com o cabelo verde, por favor. E você, Gabi, o que você tá bebendo aí que tá bonito, amiga?
Eu tô tomando um Penicillin 43, que é uma versão à base de Ballantine. Já que eu tô todo mundo acabar, deixa eu fazer o meu também. Que é uma versão adoçada com licor 43 em vez de mel. Mas a base é a mesma do Penicillin, com Ballantine. E licor 43, que deixa um pouquinho mais alcoólico, mais quentinho. Que eu estou
Penicillin é um drink clássico, ô Gabi?
É um drink de uísque com gengibre, limão e mel, geralmente.
A minha diferente desse adora. Que você está tomando, o tradicional vai adoçado com
vai mel. É adoçado com mel. O meu licor 43 é uma bebida bem doce, ele já tem uma coisa mais puxada para baunilha, para o mel, eu acho que combina muito bem.
No copo ficou bonito, viu?
Não, tá lindíssimo.
Parece uma bela taça de cerveja belga.
Bela taça, bela bartender. Tá louco, hein?
Ai, meu Deus. É a mulher da minha vida,
Miga, vamos lá. Como é que começou esse rolê aí de fazer drink no TikTok? E assim, TikTok bombando. Como é que foi isso aí?
Cara, o TikTok, eu fui parar no TikTok por livre e espontânea pressão, eu acho. Todo mundo foi pro TikTok. Eu falei, e ainda tive muito... Muita barreira com o pessoal da cerveja, né? Que muita cervejaria ainda não tá no TikTok, eles ainda têm essa imagem de ser uma rede mais infantil, a rede mais voltada para dancinha. E daí precisava fazer alguma coisa diferente que não fosse só falar de cerveja, não fosse só fazer uma análise técnica, uma coisa muito... Exato, precisava ser uma coisa que conseguisse atingir um público entre 18 e 25 anos, que é o público majoritário do TikTok. E acabou aprendendo para os drinks. No começo, só drinks com cerveja. E daí tive que ir aprendendo a fazer outros drinks meio que no susto, assim. Porque eu não tomava desse lado até então também. Fui aprendendo conforme eu fui criando. E foi, tem sido uma experiência bem legal. Que é um mundo tão vasto quanto a cerveja.
Você sabe que teve um drink que você fez. A gente não era amiga ainda. Eu só te olhava de longe, sabe? Teve um drink que você fez que eu achei sensacional, que era Vichino com café.
Fica muito bom.
Cara!
Foi uma das coisas que eu descobri através do TikTok e deu muito certo, que eu tomo até hoje. Chama Expresso Cloud IPA. Que é uma double IPA com café extra forte.
Gente, vocês anotaram?
Fica sensacional.
Cara, sensacional é pouco. O café e Vichino no meio que não tem como dar errado também, né? Se a gente parar pra pensar.
É, dá pra fazer muito...
Quem gosta de amargor.
Dá pra fazer muito drink com... A gente já teve outros programas aqui, Gabi, no Beercast, falando de drinks com cerveja, né? Você é a prova, você gosta de drinks com cerveja?
Eu amo,
dá pra variar
eu
bastante.
Acho que dá pra colocar cerveja em tudo. Tudo que olha tiver uma base gaseificada, dá pra substituir por cerveja. Inclusive,
só
alguns...
Só cacau em tudo.
Só cacau em tudo. Tem alguns que eu acho que ficam até melhores com cerveja, tipo Aperol Spritz. Se você substituir o champanhe por uma Brut, fica sensacional, melhor do que o original. Mas ainda os mestres cervejeiros e os sommeliers de cerveja ainda tem um leve preconceito, né? quem bota cerveja no drink. É.
É. Eles você acham que a cerveja deles é pura, que não pode misturar com nada. Eles acham que é o santo graal das bebidas, viu, Gabriel?
Eu tô tentando enfrentar essa barreira sem irritar o cervejeiro.
Ah, Gabi, azar que... dos cervejeiros, deixa eles ficarem irritados aí.
Parto do princípio que se eu comprei, a cerveja é minha, né?
Faço com ela o que eu quiser.
Faço com ela o que eu achar melhor. Se você botar groselha na minha Imperial IPA, eu vou pôr, acabou. Você não pode me pedir.
Não faça isso, Ana. Ana, não leva a sério a Ana Gabi, porque ela bebe chope de vinho.
Se passa, fica bom.
Não leva ela a sério.
Olha, amiga, acho que fica bom, não vai ficar.
Vamos tentar?
É cubia com corote, acho que fica bom.
Olha aí, ó.
Então, mas na época da faculdade, eu bebia um negócio que chamava cerveja azul, que era, sei lá, Skol com corote azul.
Comprou. Não, tinha corote?
Corote azul.
Nunca teve essa sofisticação do
corote. Eu chutei uma coisa e ela já tomou.
Eu lembro que toque corote com IPA esses dias. Foi aquele corote com leite condensado e taquei uma IPA por cima. O pior é que não ficou muito ruim.
Sim, não ficou bom, mas fazer
não
gelo.
Ficou muito ruim.
Mas não ficou bom.
Me ensinou a fazer gelo de corote. Gelo de corote pra colocar em tudo.
Ana, vamos agradecer aqui aos nossos queridos patronos que estão nos acompanhando na live ao vivo do YouTube.
Oi, queridos patronos.
Porque
obrigado.
Aqui a gente transmite, só passa o link do ao vivo para o pessoal que acompanha a gente como patrono. Então, se você quer acompanhar os bastidores da nossa gravação, o antes ou depois, além do durante, você pode virar patrono do Beercast lá no PicPay e no Apoia-se. Obrigado, Fabiana Gatto, da cervejaria.
Máquina do Tempo.
Aí, Ana, que você pode encontrar em vários lugares.
Pois é.
É, então, a Fabiana Gatto. Ela tá aqui junto com a gente, o Flávio Okoji, que não perdeu tempo de dizer aqui, que ele também abriu aí, falou assim, também abri meu cu. E o pessoal tá assim, ele só
já
precisa
entra lá no meu cu.
É, só precisa de uma deixa pra se abrir. O Mota também falou, liberaram o cu pra você, Ana? Ele perguntou. E
não, amigo, não liberaram, não. Você acha? E logo eu, que sou tão...
Ela falou assim, Charles não liberou o cu pra Ana. Caramba, todo mundo aqui, vamos ter que colocar o selo proibido para menores de não sei quantos anos. Boa noite, Fábio Bossada, nosso querido Fábio, cervejeiro caseiro, campeão e medalheiro.
Capador de medalha de todos os torneios que ele entra. Ele leva pelo menos umas 20.
Tem o programa com o Fábio Bossada, Cerveja for Dummies. É, programa anterior, há umas duas semanas atrás, venho ouvir. O Mota também fez trocadilho aqui.
Anselmo Comendo.
E é isso daí. Vamos ver se o pessoal entra mais gente aqui. Se vocês quiserem, façam perguntas para a Gabi.
Gente, aproveita, tira as dúvidas que a rainha da mixologia está aqui, por favor. Mas, Gabi...
Ainda não, mas algum dia serei.
Logo mais, amiga, você tá tendo uma aula, não, calma, vai contar tudo. Vamos lá, me fala uma coisa, como é que rolou o lance do bar aberto na sua vida? Como é que chegou, quem te chamou, como é que foi?
Eu acho que eu fui parar lá tão aleatoriamente na minha vida. É, eu já conheci o programa, tenho dois amigos que participaram da segunda temporada. E agora que eu tinha conhecido através do TikTok, o Rafael, @saideiradrink, chamaram ele, o Rafael e o Júnior, mas eles ainda não tinham idade para participar do programa, e daí me indicaram. E eu fui
para
a sem fazer a mínima ideia do que eu estava fazendo.
Amiga, você
ô, Gabi, desculpa,
né?
A curiosidade, qual que é a idade para participar do programa?
Tem que ter mais de 25. Segundo o CONAR, a regra de publicidade com bebida precisa ser acima de 25 anos e aparentar ter mais de 25 anos. Não basta ter, tem que ter cara de velho.
Poxa, eu não concordo, mas enfim.
Não, eu também não concordo.
Mas enfim,
mas
né?
É muito diferente, né? As regras do CONAR daqui atrapalham muito publicidade de bebida. Eu tava vendo na gringa como funciona, que a Netflix acabou de lançar um outro reality show de bebida também. É totalmente diferente o que funciona lá, as regras de lá, para as nossas daqui.
Esse negócio de não poder ter o shot, ou você beber, aparecer você bebendo a bebida, nem no programa que você participou, acho que também não, é que fica muito esquisito, porque o pessoal prepara os drinks e ninguém aparece provando nada, né? Então, não pode aparecer. Isso é coisa... os outros países são assim também? É um negócio específico do Brasil?
Não, isso aparentemente é só aqui no Brasil. Não sei se em algum outro país é assim também, mas nos Estados Unidos é bem diferente. Tanto que pode beber, pode aparecer em publicidade, desde que seja maior, desde que a pessoa tenha a maioridade lá, que eu acho que é 21, já pode aparecer em propaganda de bebida. Não tem isso de ter que aparentar, ser mais velho, ou uma idade além do limite. Pode aparecer consumindo, não pode incentivar o exagero. Tem a mesma coisa que pedem aqui, fala beba com moderação, se beber não dirija. Isso tem, acho que em todos os países, lá nos Estados Unidos também. Mas é uma lei muito mais flexível lá. Isso eu achei bem legal, acho que é uma coisa que o Brasil deveria pensar em adotar. Mas eu tenho um amigo que diz que se existe uma regra, é porque ela já foi quebrada alguma vez. Sim. Então não sei por que o Conar é tão pesado.
Amiga,
aqui. Eu
lembro quando eu cheguei na casa do pastel e tinha uma placa em cima da pia, né? Proibido tomar banho na pia. Então, eu acho que... A partir do momento que você precisa avisar, alguém já tentou.
Alguém
então
já
é melhor.
Zona Leste não tem limites. A Casa do Pastel fica ali na esquina da Radial Leste,
na esquina
do metrô
de casa.
É, mano, Casa do Pastel é o melhor lugar do mundo.
Tem limite na Casa do Pastel.
Já, alguém já postou também uma faixinha dizendo assim, no, na pia, né? Proibido mijar na pia.
Então. Ah, mas aí o cara tem que ser alto, né? Ou a menina tem que ser meio malabarista, porque...
Casa do Pastel, que já é um nome, só sugestão, né? Porque lá vende de tudo. O pastel é só uma das coisas que você pode encontrar no vasto cardápio de 500 páginas.
Lá vende de tudo mesmo, inclusive na rua ali da frente, olha. O que tem de camelô ali na rua da frente, eu acho até...
O que vende na Casa do Pastel? O que não vende, gente? Ô, Gabi... E aí tá, e te chamaram, você foi através do Rafael e do... Esqueci o nome do garoto. Enfim. Mas como é que foi? Porque assim, quando eu fui fazer a minha cerveja com a Dádiva, eu acho que eu fiquei tremendo uns 20 minutos depois, eu entendi o que tinha acontecido. Como é que foi quando você viu realmente ali, tipo, ó, não, tô indo, é isso mesmo?
Não, eu faz 6 meses que o Bar Aberto é o assunto da minha terapia, filha, não... Desde antes de começar a gravar o programa, eu já estava muito nervosa, já estava muito estressada. Eu sou muito ansiosa, né? E nunca tinha tido a experiência de ir para a TV. Que é muito fácil gravar em casa para o TikTok do meu jeito, no meu tempo, com as coisas que eu quero, com o mise en place que eu já conheço. Do que ir para um lugar completamente diferente, com 380 câmeras, um monte de luz na tua cara. Um lugar que eu não conhecia, não era a minha organização, né? O balcão... Todo balcão é meio parecido, mas em casa a gente sabe aonde a gente guarda as coisas. Foi meio... No primeiro dia eu tava completamente perdida. E o fato de ter uma experiência completamente nova também, acho que dormir fora, ficar isolado, ficar sem celular, ficar sem contato com a família. Eu tenho um filho pequeno, não sei se vocês sabem, mas essa parte de ficar sem contato direito com a família foi um pouquinho aterrorizante. Era uma parte que me dava muito medo já e foi uma experiência muito única, que eu não sei se eu faria de novo, mas foi muito única.
Ainda bem que você podia beber, né, Gabi? Aí dava pra dar uma relaxada.
Não pode, não foi tão
pode.
Não pode beber, vem fora
você
das câmeras.
Você não vê ninguém provando nada e eu...
Não, eu sei, mas isso é o que
não,
vai pro ar.
Não, nem fora das câmeras.
Não
a
pode
gente
beber.
Só podia tomar café.
Ah,
café e água.
Sério? Então, o que você preparava, você não provava?
Não, não pode provar.
Mas os juízes, provar. O pessoal, alguém
os juízes provam. Tem um juiz técnico e dois... Um juiz técnico, um apresentador e um convidado aleatório.
A minha edição incluíram... aleatório, ainda bem que não fui eu que falei.
É que na minha edição excluíram todos os jurados técnicos, eu não sei porquê. Mas eu tava me preparando mais psicologicamente para ir, sei lá, esperando o Alê D'Agostino, o Alex Mesquita, a Steph Marinkovic e... Não, Eu cheguei
eu
lá,
era a Marina Sena.
Fiquei com o Barney, a Marina Sena e o Cauã Raymond. Caralho.
É sério? O Chico Barney participou? Chico Barney, o fofoqueiro da internet moderna.
Eu não fazia a mínima ideia de quem que era o Chico Barney até o dia que ele jurou um drink meu.
O quanto tempo você teve que ficar isolada?
A gravação é contínua, né? Apesar de ir ao ar só um por semana, a gravação é feita toda de uma vez. Então não chega a ser muito tempo. A gente ficou... Ao todo foram 8 dias de isolamento para quem foi ficando. Eu saí no 5º dia de isolamento. Eu não fiquei até a final do programa.
Discutível. Quantos programas você... Quanto vocês gravavam por dia?
Um episódio só por dia.
Não, que vocês gravavam. Gravavam um por dia só?
Gravavam um por dia. Que demanda muito tempo, né?
Muito
são 10 pessoas
para
ir para figurino, 10 pessoas para maquiagem, 10 pessoas, e a gente só tinha um banheiro lá na locação, então era muito... tudo era mais demorado do que o normal.
Ainda bem que não era cerveja, porque ia precisar de mais banheiro, não ia dar certo. Gabi, a gente...
Mais uma curiosidade.
É que a gente já recebeu várias pessoas aqui que participaram de reality shows, especialmente do Método Cervejeiro da Eisenbahn. E tem alguns dos participantes que não eram assim lá muito propensos a se destacar, como o Caio Raymond e as câmeras. Exemplo, Ivan Tosi, que foi lá e mesmo assim foi campeão do negócio lá, né? Beleza, não é o forte do nosso
amigo. Eu entendi, você tá falando que... Eu entendi agora, você tá só ofendendo o Ivan mesmo.
Tô, é o Ivan
é feio, mas o
Ivan...
Não, mas tudo isso pra dizer...
Eu aprendi a tomar cerveja com o Ivan Tosi, foi a primeira
vez. Tô brincando, o Ivan é...
Porque eu quis ir atrás de uma cerveja, porque eu descobri que existia uma cerveja com meu nome e falei, vou atrás. Quer dizer,
Gabriela, verdade.
Foi a primeira cerveja artesanal que eu tomei na vida. Eu falei, aí, gostei disso.
O Ivan é excelente, simpaticíssimo. Mudou muito bem na televisão. Mas eu fiz toda essa mise-en-scène aí, Gabi, é só pra falar que tu é muito televisiva. Eu acho que se te tiraram antes... você tem cara de personagem da televisão, de participante de programa. Tem um jeito que se encaixa na estética da TV. Acho que você devia ter ficado até o final lá.
Traduzindo, amiga,
você
é bonita, viu? Parabéns.
Claro. Na praça é nossa, também tem um monte de gente que tem jeito para televisão e nem todo mundo é bonito, né? Assim, é que o jeito que fotografa bem, vamos dizer assim, e o modo como se expressa, a Gabi tem um maior jeito bom aí para participar.
Aqui eu me expresso muito bem, na internet, que é onde eu conheço. Na TV, eu entro no surto, eu mal consigo falar, gente. Não consegui dar oi direito. Tanto que eu chorei. No final de todos os episódios, eu tava chorando já.
E era ela chorando lá, eu chorando aqui. Ai, que nervoso que me dava. Vamos lá, amiga. Agora sim, critérios técnicos. Que é uma coisa que, conforme eu assistia o reality, uma coisa que me chamava atenção. Tinha um juiz técnico que era o Márcio...
Márcio Silva.
Isso, esqueci o sobrenome do Márcio.
Caralho, esse cara... é o sobrenome mais comum do Brasil.
É, você vê que eu bloqueei. E assim, ele é famoso, ele é um ótimo... Bartei, tá entre os 50 do mundo?
50 melhores do mundo. Isso. O único brasileiro entre os 50 melhores do mundo.
Pô, chegou lá, parabéns, Márcio. E assim, só ele pra ser o técnico ali, eu via que ele dava muita orientação pra vocês, tal, ele falava muita coisa, tipo, ó, tal. Era assim mesmo ou era aquele cortezinho pra câmera?
O Márcio dava, ele ensinou muita coisa, já desde sempre ele dá uns toques ali, mas ali no momento que você tá nervoso, ele quer que pare pra escutar, tem 10 minutos pra entregar 4 ou 5 drinks, né? Parar para escutar a orientação que ele tá dando pro coleguinha, eu acho que é exigir demais de pessoas que estão, assim, no extremo do nervoso. Que lá a gente acorda muito cedo, dorme muito pouco, é muito corrido. Então, ele até tenta, ele é muito simpático. Nos cortes, eu acho que ele até pareceu um pouco mais grosso do que ele realmente é. Mas eu acho que é exigir um pouquinho demais essa atenção de gente que é amadora ainda, sabe? E prestar atenção no que o amigo tá fazendo. Tipo, mano, eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo, senão eu não consigo nem terminar em 10 minutos.
Sim, fato. Deu pra perceber que o pessoal corria mesmo.
Mas ele é uma pessoa super bacana, ele ajuda muito, conversa, explica. Até no segundo episódio, a gente caiu com espessantes meio diferenciados pra fazer um whisky sour, que eu nunca tinha ouvido falar, na maioria deles, ele parou, explicou o que era cada um. Ele é uma pessoa bem bacana.
Poxa, bom saber, porque assim, a imagem que a gente viu lá no... É, assim, desculpa mais,
a imagem
que a gente
mesmo,
viu no reality é que você é um puta cara chato, que você tava aproveitando do seu conhecimento, como toda pessoa chata e muito inteligente faz, né? Fazer aquelas perguntas que o outro não sabe responder, e você sabe que ele não sabe responder. Você vai perguntar porque você tá querendo mostrar que você sabe alguma coisa. Mas...
É, até hoje ele não explicou como que ele sabe quando a romã tá madura.
A romã, você bate ela.
Ele fala aí.
Pra saber se ela tá madura, você bate.
A romã tá madura.
É, você bate. Depende do barulho que ela faz, você sabe se ela tá madura ou não.
E qual o barulho de romã madura, Ana? Faz aí pra gente.
Caramba, mano, eu acho... Puta, eu tô sem romã em casa, senão eu trazia agora e fazia isso aqui, ó. Pá.
Como
mas ela faz um barulhinho.
Você,
ela solta
barulho
a semente.
Oco.
Você
é
bate.
Por isso que fala.
Não, você vai bater, ela faz um barulhinho, tá soltando a semente. Aí você vai sacudir a romã.
É por isso que a música fala, eu quero ouvir o oco. É aí o oco da romã, pra saber se tá bom. Ô Gabi, qual era a sua experiência antes de ir pro programa? O que, que você fazia com mixologia?
Com coquetelaria?
É.
Nenhuma.
Nenhuma?
Eu falava só sobre cerveja. Passei os últimos 2 anos da minha vida estudando sobre cerveja. Não tinha noção de destilado. Assim, bebia, mas não tinha conhecimento quase nenhum. Principalmente das diferenças de uísque. Uísque depois eu vim a descobrir que era um universo também tão vasto quanto cerveja. É, de tipos e de sabores, de aromas, essas coisas, mas quando eu cheguei lá, não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo. Sabia que existia vodka, gin, whisky e cachaça. Só.
Caramba!
E jurupinga de rico.
Lilê eu conheci lá, conheci direto no programa, nunca tinha tomado Lilê.
Os seus concorrentes tinham a mesma formação? O pessoal lá vinha do mercado, já era profissional da coisa?
Alguns tinham 3 meninos muito bons, muito bem preparados. O Bruno, manual da coquetelaria. O Mindu, arroba Mindudrim. E o Moisés. O Moisés, eu acho que o arroba dele é Moisés Porfírio. Não lembro o arroba dele. Mas os 3 são... Mano, os 3 pra mim tinham que ter ganhado o programa. E o Bruno conseguiu a proeza de sair antes de mim. Que não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo.
Porque o Bruno, ele não sabe a diferença entre 12 e 13.
É, por isso que ele botou no circo.
Ele não sabe a diferença. Falaram pra fazer o drink. Ah, é a base do drink é o whisky 12 anos. Ele pegou a garrafa do 13 e a gente na câmera viu. A gente assistindo viu. E tipo, brother, não. Faz outro, não é esse. E ele animadaço.
Sabe a parte boa? É que pelo menos ele votou certo, né?
É, eu imaginei isso, mano. A esperança é que esse 13 tenha, né? Enfim, volta. Ô, Gabi, e assim, nem todo mundo lá era trabalhava com coquetelaria, né? Nem todo mundo lá era profissional do negócio. Mas quando você viu, assim, você olhou e fez assim, pô, tá todo mundo em pé de igualdade, fora esses meninos que você já falou que tinham esse conhecimento todo. Mas você olhou e falou, pô, tá todo mundo... Tenho chance?
Não, nunca achei que eu pudesse ganhar, de fato. Sabia até onde eu ia conseguir ir. Sabia que mais cedo ou mais tarde provavelmente eu ia me fuder com gin. Eu detesto drink com gin, não tomo gin, acho que é uma coisa horrível. Então eu achava que eu ia me dar muito mal em um episódio com gin. Mas consegui me dar mal num episódio com vodka.
Tá. Ah, amiga, é que a Gabi... Conta pra gente, Gabi, como é que foi a questão do seu drink.
O desafio era fazer um drink à base de... Gente, eu tô com esse som do lado de cá... Tá estourando o meu tímpano. Eu não vou ficar só com esse daqui que eu
ouvi.
Estamos te ouvindo do mesmo jeito, pode continuar.
Tá,
Tá, a Gabi tá com problemas no fone de ouvido dela. Para quem tá só escutando o podcast, vai ficar só com um, vai funcionar.
Desse lado de cá tava parecendo que estavam gritando na minha orelha, daqui eu escuto normal.
Ah, não, é que a gente grita mesmo, viu? Pode ser.
Desculpa, perdão, amiga, você sabe que eu falo alto.
Não, mas é um lado do meu fone que tá mais alto do outro mesmo. Então, voltando à prova de Absolute, a gente tinha um drink com 11 ingredientes para fazer.
11?
10 minutos, 4 drinks com 11 ingredientes. Nossa. Em cada drink. Eu não vou lembrar todo, gente, vocês que me perdoem.
Não.
Mas era bastante coisa. Tinha gengibre, morango, dois tipos de limão, açúcar, xarope e um monte de coisa. E eu esqueci um deles na hora de fazer o drink. Acabei não colocando um deles. O jurado não viu. E eu, muito esperta, fui lá e avisei o jurado. Ele tinha passado para a próxima fase, fui lá, avisei e fui saída depois disso. Então não cheguei.
Qual ingrediente você esqueceu, Gabi?
Romã.
Ah, justamente a romã.
A romã, o xarope de romã.
O xarope de romã.
Que é o grenadine, né?
Você podia ter deixado pro VAR, hein? Pra alguém ir lá contestar no VAR e você foi lá, foi honesta, aí te pegaram na rua.
Então, quando ela me contou, eu senti um misto de orgulho com... Eu vou te arrebentar, Gabriela. Não é possível que você tá fazendo isso, é sério. Mas assim...
Aí, derrubamos o mito que romã traz dinheiro. É dinheiro?
Exatamente.
Romã traz prosperidade. É que, assim, eu acredito... Quem tá dizendo, antes de eu começar a falar, eu quero deixar claro que quem tá dizendo isso é a Ana, tá? Não é nem o Bearcast, nem a Gabi. Acredito que a eliminação da Gabi tenha sido arbitrária porque a competidora tinha feito um drink questionável que não teria passado, ainda que sabe? Ainda assim, a outra menina tinha sido eliminada. Aí a Gabi falou, esqueci o xarope e tal, foi mouse aí e tal. Eu acho que tinha que ter ou eliminado as duas, ou quem tinha que ter voltado eram as duas.
Seria uma...
Porque a outra...
Já tinha sido outra eliminada?
Sim, foi a Gabi contra a outra menina.
Ah, então a outra menina era tipo Fluminense, a Gabi era portuguesa. Aí rebaixaram a outra menina para a segunda divisão e descobriram que a Gabi estava jogando com um jogador que estava irregular. E aí voltaram
atrás para a própria Gabi. Ela estava entupidaço de ketamina.
Olha que metáfora que eu achei. Que futebol com isso daí, hein?
Excelente.
Ah, Gabi, que pena.
Sim, porque
passou adiante.
A bonita misturou tudo ali na coqueteleira. A coqueteleira não abria. O que ela pensou no desespero? Vamos fazer tudo de novo, Dani. Deixa essa coqueteleira aí. E aí esqueceu as três gotinhas de xarope de romã.
Que não deve ter feito diferença nenhuma. Sabe quem que devia ter sido eliminado? O juiz, que não percebeu.
O Marcos está entre os 60 melhores do mundo e não percebeu a falta da Romã.
Então
eliminado o juiz agora, que não soube avaliar
É minha opinião enquanto espectadora do programa. Ou eliminava as duas, ou voltavam as duas e falava, tá, gente, vamos tirar vai ser o tiratema aqui as duas aí agora. Porque o outro drink da menina... Não ficou bom. Você olhava, não tava bom. E pelo que eu entendi, o sabor também não tava bom, né? Então. Mas assim, polêmicas à parte, né? Quem sou eu pra falar de pessoas.
Foi uma experiência legal, Gabi? Você gostou de participar?
Foi bem legal. Assim, foi uma experiência meio única. Não é uma coisa que a gente passa todo dia. Assim. E é uma coisa que você nunca imagina passar na vida, né? É bem. Não sei, é muito esquisito conviver com mais 10 pessoas diferentes que você nunca viu, cada um de um lugar.
E assim,
uma rotina completamente diferente.
A galera era muito plural ali, né? Já era muito plural. Tinha a vencedora, que é a Rochelle, que é uma mulher trans, lá da periferia, né?
Então, cada um com seus hábitos, com seus horários.
Sim,
com
a gente tinha a Kona também.
A Kona é maravilhosa, adoro a Kona.
Sim, parece mesmo. E tinha os meninos, assim, tinha bastante gente, eu achei, só que os critérios sim, né, mas...
Sempre achou que o Vantose não merecia ter ganho o Mestre Ligeiro, mas ganhou.
A gente vírgula.
Não, ele ganhou. Mas ZL torceu por ele.
Era meu vizinho.
O Baraberto teve um campeão da ZL também, o Mussum Alive, que é aqui da Zona Leste também.
Aí, ó.
Tá vendo? Zona Leste representa, gente.
A Zona tá Leste aí, só... casa do pastel, não tome banho na pia.
Amiga, e assim, eu queria falar desse assunto, polêmicas. Quem assistiu, viu. Mas não fica nervosa. A questão de escolher de quem você ia tirar o tempo, só para contextualizar para a galera que está ouvindo e não assistiu ainda o reality, Gabi ganhou uma prova e ganhou o privilégio de poder tirar minutos da prova do coleguinha. Como é que você faz, né, num negócio? Eu não sei o que eu faria. Ela, o que ela fez? A outra coleguinha, que anteriormente tinha tirado a coqueteleira de geral, Gabi tirou tempo. Tá justo. Chumbo trocado não dói.
Exato.
Aí ela teve que escolher pessoas para tirar o tempo. Mais três pessoas. O que foi que aconteceu, Gabi?
Foi que o jeito que foi ao ar, cortaram bastante coisas que eu falei, inclusive na última festa da Pernod, eu reclamei sobre isso com o menino da edição, mas ele falou que foi, já é meio que editado dentro Sim. do tempo, assim, não dá pra dar muito mais tempo pro reality show, mas eu acabei tirando o tempo de quatro pessoas pretas na hora, e na hora, no dia, eu acabei sendo acusada de racismo, mas porque cortaram um puta pedaço da minha explicação, não teve como. Na edição ficou muito, muito pior do que foi no dia, na verdade. Cada pessoa teve um ingrediente retirado por sorteio. O Mindu estava com marshmallow e o Moisés com melado de açúcar ou melado de cana, não lembro. Mas estava com um ingrediente doce também. O Mindu e o Moisés são pretos. E a Lívia e a Kona estavam com parmesão e shoyu.
Cara, sacanagem você falar pra alguém fazer um drink com shoyu, na moral.
Na minha cabeça era muito mais prático, muito mais fácil. Pra eles, que estavam com ingredientes doces, não iam ser tão prejudicados. Porque com parmesão eu não arrumei um jeito de enfiar num drink até hoje, parmesão. Eu acho um ingrediente muito difícil de trabalhar. Então não queria tirar tempo delas. E a Lívia no primeiro dia me ajudou muito, eu tava muito ansiosa. A Kona, no segundo dia, me ajudou a abrir o lacrezinho. Eu tava com uma garrafa de Chivas, na hora de puxar o lacrezinho, ele arrebentou, não tava conseguindo abrir a minha garrafa, ela me deu a garrafa dela. E a Jade é quem tava lá, a Jade era mais perdida. A Jade não sabia muito de drinks, não existia a mínima possibilidade de eu prejudicar a Jade deliberadamente. Tanto eu amo a Jade Odara, já sigam ela lá no Instagram. Então, acabou virando uma situação meio chata, que na edição acabou tendo uma conotação muito infeliz. Eu fiquei bem chateada com a edição, bem decepcionada. Porque eles poderiam ter mantido pelo menos o que eu falei nos perfis depois. Depois da gravação tem uns insightzinhos da gente no cenário, falando como foi o dia. E isso poderiam ter mantido ou mantido umas partes mais importantes. Mas não, a edição deu uma cagada real.
E aí ficou essa coisa meio chata, assim. Na verdade, você só não quis prejudicar as meninas que tinham te ajudado.
Sim. E tanto que o Mindu, o Moisés, são meus amigos até hoje. Se dá bem pra caralho. E na edição saiu... No dia, realmente, teve esse questionamento. O convidado era... Como é que chama?
O Spartacus.
O Spartacus da MTV, que é super militante. Eu não fazia a mínima ideia de quem era o Spartacus até lá também. E ele mesmo levantou essa... Ele e a Rochelle levantaram essa questão. Eu expliquei pra ele. Isso foi pro ar, quando eu falei pra ele, porque das minhas escolhas, isso chegou aí pro ar. E ele entendeu, e isso foi resolvido no dia mesmo. Só que na edição não parece isso.
Olha, mas você foi censurada só por ter escolhido os pretos para serem eliminados ou receber alguma desvantagem? Foi só por isso?
Eram menos minutos de prova.
Ué, mas não, e não só porque... Mas era uma escolha que você podia fazer, não estava fora das regras.
Então, né, ninguém...
E passou, quem te acusou? Né? Quem que te acusou?
A Rochelle. A Rochelle
é... A deusa que tirou a coqueteleira de geral e quando mas... foi com ela, ela não curtiu.
Eu acho que, de qualquer forma, o público, do modo geral, deve conseguir discernir esse tipo de coisa. E a direção do programa, os outros participantes também. Agora, a TV quer trama, né? Eles querem cortar justamente as suas desculpas,
que
eles querem trama.
Maior
eles querem
audiência poder... do programa inteiro. Isso. Tem mais audiência aí, mais do que a final.
Se não tiver tumulto, se não tiver confusão, eles querem a chance de fazer. Nem duvido que alguém chegou pra Rochelle, ficou lá no ouvido dela, falando assim: olha só, acho que isso daí é racismo, hein? Olha só, tô tirando suas pressas agora, como vai fazer?
Também pode ser.
Vai lá, assim, vai gente, lá, vai lá, fala
alguma primeiro, coisa. Primeiro, assim, empatia não é alguém fazer o que você quer. As pessoas vulgarizaram o termo. E no reality show, o que é empatia, velho? Tá um contra o outro ali. Tá todo mundo em pé de igualdade. Não tá ninguém ali não tá ninguém desigual. E assim... Não tô passando pano, só acho que deviam ter mantido as explicações. E assim, na moral, cada um pensa o que quiser, mas deviam ter mantido as explicações.
No dia da edição, eu tava muito preocupada, eu tava mega chateada, que eu não sabia como que isso ia repercutir, porque a edição saiu de um jeito bem... Aí depois assistam, gente, a edição fez parecer realmente muito pior do que foi. É, eu tava com muito medo, mas uma galera que eu... de internet, no YouTube, as pessoas vêm conversar comigo, tão de boa, falando, pô, eu entendi que não foi por maldade, isso me confortou tanto, que o primeiro dia eu passei o dia inteiro chorando, Ana sabe que ela passou o dia inteiro me aguentando, falando sobre isso, que eu tava morrendo de medo, falei, caralho, velho,
o que
vai ser da minha vida?
Nunca vou passar pano pra ninguém que seja racista, eu nunca vou passar pano pra ninguém que seja transfóbico,
ô, Gabi,
ninguém.
A gente queria adiantar aqui, que esse podcast que o pessoal está ouvindo também é editado, viu? Então, não vire nosso amigo, nem nos elogie antes de ouvir a edição, porque a gente pode fazer umas coisas aqui, que são barbarismo, o que o convidado fala. Ô, Gabi, a gente recebeu aqui nos comentários do chat perguntas sobre cerveja. Qual é o seu estilo preferido de cerveja?
IPA, minha vida todinha. Eu gosto muito de bebida amarga, coisa amarga. Forte.
Tanto nos drinks quanto nas cervejas?
Tanto nos drinks quanto na cerveja. Tanto que eu tenho
de drinks. IPA é vida. Esse pessoal daqui do programa já enjoou de IPA e fica todo mundo falando mal. A Ana é uma dessas que fica aí falando que hoje tipo, não é cerveja, não é
não,
cerveja.
Nem aqui. IPA, nem
IPA. De cerveja,
é
nem New England.
Nem
IPA é ruim,
gente. Nem
IPA cansou, já nem IPA é ruim, gente. West Coast IPA é bom, Mountain IPA é bom, é tudo a mesma coisa, mas a gente mudou o nome. IPA é bom, mas NEIPA é ruim. Ponto.
Aí, ó. É ruim ou
não? É que NEIPA. Teve uma época que o povo começou a fazer tanta NEIPA, tudo muito próxima, que eu acho que ficou meio cansado, né? A gente deu uma cansadinha. Mas tem umas muito bacanas. Hoje em dia tá um pouquinho mais raro, mas a Everbrew fazia umas NEIPAs bem bacanas. Faz tempo que eu não vejo a Everbrew pro São Paulo, gente.
Não vai nada. Ana, ela tem preconceito com as coisas. Ela, eu o negócio não... dela. É. Você ficava muito.
Preconceito com Ana, IPA e Microsoft.
E com.
Eu não tenho preconceito com IPA.
Tá com a Microsoft. Eu
entendi.
Começa a conviver com a Ana, vai começar a tomar corote, vai começar a tomar capeta, chevette, Fusca Azul, sei lá mais o que
eu
vem
gosto.
Lá na Zona Leste.
Olha, ó. A QZL.
Brasília Amarela.
QZL. Brasília. Chevette nós gosta.
Ô, Gabi, e você, depois que saiu do reality show, você começou a investir mais seu tempo em fazer drinks? É isso que você falou? Quando foi lá, você não tinha quase nenhuma experiência.
Eu acabei conhecendo, através da audiência do YouTube, o Tato, que é dono do Red Show Pub aqui em Santo André. Aqui em Santo André, lá em Santo André. E ele dá um curso de mixologia. Uhum. E a gente virou muito amigo e eu tô fazendo o curso dele.
Caraca.
Inclusive, assim que eu me formar, vocês vão lá tomar meus drinks.
Boa.
Eu criei 4 drinks agora para o meu TCC de mixologia. E preciso muito de feedback, gente. Então, venham me ajudar.
Ai, amiga, eu vou ser obrigada...
Uma cerveja.
Eu sou obrigada a fazer esse sacrifício por você. Porque quem sou eu para não auxiliar alguém que precisa, né?
Exato.
Eu comecei também a estudar sobre mixologia agora, tô fazendo uns drinks em casa. Ai, que bem legal, né? Um mundo bem divertido.
A gente percebeu, viu, Bronson, que você anda bebendo mais do que o normal.
Bronson, drink, né?
A gente sacou que você tá fazendo mixologia, sei lá com o que aí.
Porote, né?
Onde que é? Você tá fazendo TCC, ô Gabi?
É, TCC é o jeito de falar, mas a entrega do final do curso de mixologia era uma carta com 4 drinks. E eu comecei a trabalhar elas, agora ainda tô aperfeiçoando. Por isso que eu gostaria muito da opinião de vocês. Vamos marcar um dia.
Próximo é provando drinks com Gabi.
Ana, em breve a gente vai gravar com a data do nosso programa de hoje. A gente está gravando numa terça-feira, dia 22/11, o dia em que a Argentina perdeu da Arábia Saudita de 2-1 para a nossa alegria. Para a nossa alegria! E Ana, daqui a... Fuga, não, nesse sábado agora...
A gente vai fazer
agora,
um bolão para o jogo de quinta?
Ai, bem lembrado, a Gabi acabou lembrando.
O bolão.
Pessoal, patrono do Beercast, vai ter bolão do jogo. Vai ter bolão, mas é pro patrono do Beercast. Você quer participar do bolão do Beercast? Nem precisa pagar, você só vai ganhar. Nós vamos fazer um bolão pros patronos do Beercast lá no grupo de patronos. Vi patronos através da onde, Bronson?
Através do apoia.se/BeercastBrasil ou vai lá no PicPay. E procura pro Beercast. A partir de R$10 por mês, você pode ser patrono do Beercast.
Pode, ajuda a gente a continuar produzindo esse magnífico podcast que fala não só de cerveja, como de outras coisas também. E traz astros da televisão para participarem aqui com a gente. Como a Gabi. Gabi, o seu Instagram...
Astros da televisão.
Seu Instagram hoje está com 16.1k de seguidores. É o seu principal, sua principal rede ou você está mais em outros canais?
No, o TikTok eu acho que já é um pouco
maior.
Cara,
o TikTok da Gabi é mais legal.
Ela tá bombando. Sigam a Gabi.
Eu acabei deixando, até eu aprender um formato de vídeo, aprender a gravar vídeo direito, então eu acabei deixando o Instagram um pouco parado. Isso é erro meu. Preciso voltar a retomar ele com mais foto, com mais conteúdo escrito, que não é todo mundo no Instagram que tem paciência pra ver vídeo. Isso eu já reparei. No TikTok o povo já tá lá focado só em ver vídeo. No Instagram ainda tem uma galera que prefere foto com texto.
Eu não vi o TikTok, mas aqui no Instagram você tá com 16.1k de seguidores. O quanto que o Multishow te ajudou a aumentar esse número aí?
Não sei se chega a ser tanto assim, não. Acho que antes tinha 5.8, antes do programa, não chegou a ser o boom do... Que nem o Free Stick. Meu boom no TikTok e no Instagram foi com o Free Stick.
Free Stick é o antidepressivo?
Não, o drink de café da manhã.
Tem um drink chamado Free Stick?
Tem um antidepressivo?
Tem um antidepressivo.
Peraí, drink é antidepressivo? Eu tô tomando isso há anos, eu continuo triste.
Não, Prestick é o nome do antidepressivo, caramba. Aí tem um drink que chama. E o que que vai no Prestick?
Vai um suco de laranja e vai...
Laranja e cerveja.
Aí ele fica rosinha?
Não, ele fica laranja.
Fica azul. Não, a cor...
Vai, cerveja
não,
vai.
Não, sabe
vai.
Por quê? O comprimido do Prestick é cor de rosa. Saber por quê.
Ai, amiga, que você é medicado, né? Por isso que você é pessoa calma, tranquila, assim. Você
tá medicado. Eu desse medicamento também. Então não vou pensar nada, calma, tranquila.
No último post no Instagram, que a Gabi falou que faz tempo que ela postou, ela tá tomando uma caracu. Tá abrindo o caracu, você...
Isso é conteúdo do TikTok que eu reposto.
É um drink. É um drink amargo com caracu, deve ser sensacional.
Um boulevardier com tequila e... Boulevardier com tequila ruim e caracu. Fica mó.
Cara, não tem como. Algo que tem caracu e tequila ser ruim, não tem como. É impossível. Eu tenho certeza.
O André, o que eu comecei a falar e acabei não acabando... Comecei e não acabei... É que a gente vai gravar, hoje é dia 21, a gente vai gravar no sábado agora, sim, no senhor. Outro sábado, um programa lá nos estúdios do Gustavo Pass, o Projac do Gustavo Pass, ou um episódio sobre bebidas do passado, lá dos anos 80 e 90, junto com o pessoal do canal do YouTube do Retrovisor. E aí você podia se atualizar com a Gabi sobre drinks antigos, para a gente poder falar lá. Hein?
A Gabi legal, tem né? metade da
podia
nossa
podia se atualizar sobre os drinks antigos, eu achei.
A Gabi tem metade que... da nossa idade, Anselmo.
Só eu sei, mas ela estudou, a nossa Playboy já ela está é fazendo, está entregando trabalho, o negócio é...
Não, não, realmente, a gente pode estudar junto e a gente vai provando.
Gente, drinks antigos, era Hi-Fi, Cuba Livre, aí quando eu era adolescente, Skol, também Skol, faz tempo.
Skol na da lata de latão.
Skol na lata massa. De ferro.
Na lata que enferrujava.
Aqui no Tatuapé a gente tinha o Capeta, ali na Silvio Romero, que os caras vendiam quase de balde. Isso que é 80 e 90. Não tem mais tanta diferença.
Aqui, você tá não, falando um negócio popular, eu tô falando da sofisticação.
Se eu for pegar as histórias dos drinks, tem alguns drinks velhos, muito icônicos em momentos da história, que nem o Long
Island, Sex on the Beach,
a Cuba Libre.
É, o Mojito, o Daiquiri. O Manhattan, o Bloody Mary, tem história, todas essas coisas. Só ver o que nasceu aí na época certa.
Mas acabaram de vocês estão procurando drink? De quando vocês estão procurando
drink? É década de 80 e 90. De drinks populares da década de 80 e 90.
Bora testar, vamos.
Vamos? Vai, Ana. Combina a conversa com a Gabi aí pra gente melhorar a nossa pauta. Ainda pode
ajudar. Ai, meu fígado. Gabi, e vem cá, planos futuros, vai terminar o curso de mixologia, e aí?
Terminar o curso de mixologia, agora eu queria ver se eu consigo trazer isso como profissão para a minha vida, focar em trabalhar só com bebida, que é uma coisa que eu ainda não faço, começar a trabalhar com consultoria de bar, que é uma área que eu descobri que é bem legal. Eu adoro criar drinks, adoro misturar coisas. E adoro deixar meus amigos bêbados, gente. Então,
faz um ótimo trabalho, inclusive. Viu,
nem assim, precisa se esforçar muito.
Faz um ótimo trabalho.
Isso, eu sou boa.
Amigos adoram ficar bêbado.
Amiga, te agradecer por ter vindo falar com a gente. Por ter aceitado o meu convite aqui, né? Eu sou um pouco insistente. Muito feliz. E assim... Repito tudo o que eu disse, endosso tudo o que eu disse. Você é uma pessoa incrível e confio no seu trabalho, viu, linda? Eu acho que vai daí pra... Não é fácil me deixar bêbada, você conseguiu.
Agora precisamos levar os rapazes pra beber, né, Ana?
Sim!
Mas tem espaço no terraço.
Vamos gravar um programa, em loco.
Gabi, tem espaço no terraço pra todo mundo? Ela falou que dormiu no terraço.
Vamos fazer um programa sobre drinks cervejeiros, drinks com cerveja, então, vamos. Gabi, você podia ajudar nisso daí. A gente já fez, mas a gente queria fazer um que os drinks estivessem lá. A gente fez a distância e não tinha drink.
A gente vai fazer ao vivo, vamos?
Olha que legal. Então, a Ana vai intermediar e a gente vai programar esse programa aí com drinks e cerveja.
Programar o programa, claro.
Programar o programa. Programar a agenda. Programar a nossa agenda e nossa pauta.
Então já tá, Gabi, já é nossa.
Como
já.
Que é o nome do seu filho, Gabi?
Lúcius. Que é mamãe fã de Harry Potter. Mamãe é fã
que
de
idade
Harry
Potter. Ele tem? Olha
tá
só.
5 anos. Acabou de dormir, tá? Eu tava morrendo de medo dele fazer barulho e atrapalhar as coisas aqui, mas não.
É a gente que tá atrapalhando o sono dele.
Não, que eu ainda falei pra Ana. Antes de começar a gravar, eu falei, Ana, se ele fizer barulho, vocês editam depois. Ela falou, relaxa, amiga.
Não
sei, ele nunca atrapalha. Barulho. Amiga, brigadão mesmo, de verdade. Deixa o seu Insta, seu TikTok, seu cu.
É tudo arroba Gabriela Graal, gente, com dois As e um L só. E me sigam lá no cu, que eu tenho gostado do cu. E no TikTok, principalmente, que é onde eu tenho focado mais em criação de conteúdo, com foco maior em destilados e drinks. Pois o Instagram ainda vai ficar mais focado na cerveja, por enquanto.
Beleza, amiga. Valeu mesmo. Obrigado mesmo. E vamos articular esse rolezinho de você fazer uns drinks pra nós aí. Porque, né? Eu já conheço, mas os meninos não, e eu quero assistir isso de perto.
Vai ser sensacional.
Muito bom. Obrigado, Gabi. Obrigado aqui o pessoal que acompanhou a gente no YouTube. O Magnator entrou também, Maurício Garcia, Marcelo Santos e todo o pessoal que a gente tinha falado antes, o Charles, o Fernando Mota, o Yokoji estava aqui com a gente também, a Fabiana Gatto, Fábio Moçada, obrigado por ter acompanhado. Semana que vem tem programa de novo. Siga a gente rumo ao programa de número 500, né, Ana? Em dezembro,
opa, 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 500 opa, programas. 500 que programas, vem, são 500.
De aniversário do Beercast com
500 oportunidades de ser annoying com vocês.
E patronos, fiquem ligados aí que vai ter, antes de cada jogo do Brasil, vai ter...
Bolão.
Bolão. Bolão do jogo do
Bolão
Brasil.
Bolão do Cervejão.
Vamos organizar isso agora.
Bolão do Cervejão segundo, Bronson. Bronson aí, e se quiser virar patrono de novo, como é que faz? Repete aí.
PicPay.
PicPay.
Apoia-se.
E apoia-se.
Por é isso aí. Por Beercast Brasil. Até semana que vem. Muito
obrigado. Beijo.
Valeu.
Meninos, obrigado. Gabi, obrigada.
Tchau, tchau.
Todo mundo. Beijo no YouTube. Tchau, tchau.
Obrigado. Valeu.
Valeu.